O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, queridos ouvintes da Central 3. Mais um Dibradoras no ar, número de 72, estúdio abarrotado, live no Facebook, a gente muito maravilhosa.
Olá, pessoal do Facebook!
Oi, gente, do Facebook! Estamos estreando!
Fazendo um teste ao vivo, num programa muito especial. Filma as convidadas maravilhosas.
Filma, filma, eu espero que dê tudo certo.
Hoje elas estão sem balãozinho de coração.
Ai, gente, que coisa bonita! Mas vamos às apresentações. É, comigo, Renata, bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai sentir minha falta nas próximas duas semanas, então aproveite que estou aqui.
Já estou sofrendo, sua comunista. Renata, vai pra Cuba.
Gente, pode ser que eu não volte.
Mas ela se Deus quiser, ela volta. Mayara Bekrit!
Oh, que saudade.
Que saudade de falar
quanto
seu nome.
Pois é, verdade.
Bekrit. Juliana, a reguista aqui no comando do nosso...
Facebook Live.
Tudo bem? Faz um sinal. Boa!
Eu não ia conseguir pensar.
Que mulher maravilhosa. E a nossa convidada, as convidadas, né? Uma dupla de convidadas ilustres. Isadora Cerullo, nossa amiga Izzy, que faz aniversário amanhã.
Muito... Oh! E um parabéns!
Parabéns pra você!
Ai, que bonito! Faz 26 anos, Izzy. Boa tarde, bom dia, boa noite.
Boa noite. Obrigada pelo convite, tá? É incrível estar aqui com vocês.
Ai, que bom!
Ai, lembrei que na verdade pra ela é Happy Birthday!
Verdade. São os dois.
É e isso aqui, aí. Junto com a Izzy, está a Marjorie, que é a noiva de Izzy. Ai, gente, que protagonizou um dos momentos mais fofos da Rio 2016. Boa tarde, minha querida. Tudo bem?
Pelo convite, que não foi bem um convite, cheguei de gaiato.
Imagina,
claro que foi.
Porque assim, no fundo, eu tava querendo falar, ai, leva ela também.
Ela achou que ia ser demais.
Pra gente ver aquele amor. E aí, ela veio, tá tudo ótimo.
Gente, a melhor foto da Olimpíada é, sem dúvida.
Sem
aquela
dúvida.
Aquela no meio do campo do rugby, um coração, bexigas de coração.
Sim.
E o beijo das duas, depois o pedido de casamento. Eu não sei se vocês, se todo mundo se lembra, mas foi
todo
um
mundo
dos
se
momentos...
lembra, eu acho.
Ápices dessa Olimpíada.
Sim,
maravilhosa.
Do Brasil e pro mundo, porque o que isso virou de notícia no mundo afora, né, é uma coisa de louco. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Deixa eu deixar o melhor pro final,
sim,
né? Vamos começar pelo começo, falando um pouquinho da carreira da Isadora, que nasceu em New Jersey, nos Estados Unidos, e veio morar no Brasil... Virou atleta da nossa seleção, graças a Deus, né? Porque essas gringas têm o poder, a gente precisava de um sangue gringo. E queria que você contasse um pouquinho de como tudo começou, como você se apaixonou pelo rugby, porque eu sei que você era apaixonada por futebol feminino.
E depois então, você fala como você se apaixonou pela Marjorie também. Que outra pergunta.
Uma paixão por vez, vai.
Tá, então eu... Sim, eu nasci uma dibradora.
Ai, gente!
Eu, como sou filha de pais brasileiros, quando eu consegui andar, caminhar, meu pai colocou uma bola de futebol no meu pé. E foi assim, eu joguei futebol minha vida toda, até nos times dos meus irmãos, era mais fácil, eu tenho três irmãos, então era muito mais fácil levar a turma a jogar no mesmo time. E foi aí, daí só na faculdade, no segundo ano da faculdade, que eu conheci o rugby. Fui convidada a assistir uma partida do meu amigo. Eu nunca tinha ouvido falar do esporte, nunca tinha visto um jogo. E eu falei, ah, tá bom, legal, vou conhecer.
Uhum.
E eu fui, eu, tipo, vi o primeiro lance e foi, tipo, animal, assim. Eu não tinha... Não entendia nada que estava acontecendo. Nada das regras, nada porque, tipo, o jogo parava em algum momento. Tinha chute, tinha tackle, tinha pessoas, tipo... Correndo
se
com a bola,
se batendo.
Mas daí, tipo, alguém viu toda essa empolgação, talvez, né? Eu assistindo o jogo e era a capitã do time feminino da Colômbia.
Nossa.
Então ela, tipo, viu que eu tava, tipo, me interessando e falou, ah, você parece que você joga alguma coisa. Vem jogar rugby. E eu falei, tá bom. Quando é o primeiro treino? E ela, tipo, vem a semana que vem. Deu as datas e tudo e eu apareci lá e era só, tipo... Pega essa bola e tenta fazer algumas coisas.
E sai correndo.
E tenta fazer algumas coisas que a gente tá fazendo. E foi assim, as Tipo, foi um time que me abraçou no primeiro instante. Uhum. Sempre alguém querendo me ajudar, me ensinar alguma coisa. E eu, tipo, achei muito legal e sempre só queria, tipo, entender mais sobre o jogo, como eu poderia melhorar meu jogo e tipo, jogar mais. Era isso, tipo, a gente fala que o bicho do rugby te pica e você se apaixona lá pelo esporte.
E você tinha 19 anos, então?
Tinha.
Faz pouco tempo.
É. E falando sobre esse negócio do bicho do rugby que te pica, todas as pessoas que eu conheço que jogam rugby falam muito isso e falam muito da cultura do esporte, dos valores e de como tudo vira uma família e você se apaixona pelo rugby. Nossa, rugby é tudo. É, e eu acho que é uma paixão um pouquinho diferente da que a gente tem pelo futebol, né? O futebol é uma coisa, assim, que todo mundo tem contato. O rugby é um esporte que, de repente, né, aqui no Brasil não é muito tradicional. Mas as pessoas que gostam são extremamente apaixonadas.
Sim.
Então, queria que você falasse sobre a cultura do rugby. O que, que são esses valores que as pessoas falam tanto, né? Apesar de que quem não conhece fala que é um esporte violento, mas, na verdade, quem conhece sabe que é muito mais do que isso.
Sim, então, parece ser um jogo violento, mas a gente sempre tenta esclarecer e falar que o contato faz parte do jogo. Não é que você entra em campo querendo matar alguém. É só uma coisa que faz parte de todo o lance de proteger sua bola, de querer ganhar a bola de volta do adversário.
Uhum.
E então, 5 valores do rugby. A Marge pode me ajudar se eu queijo aqui.
Vamos lá.
Mas a integridade,
sim,
o respeito, solidariedade, paixão e disciplina.
Ai, que
então, são isso. São tipo, a gente fala que são os pilares do esporte mesmo e não são só para os jogadores, são para a comissão técnica, para o árbitro, para qualquer torcedor, para qualquer pessoa que vem e faz parte do momento de rugby, precisa adotar esses valores que são do esporte.
Deixa eu só relembrar aqui para os nossos ouvintes, para ver se eu também decorei. Integridade, solidariedade, respeito, disciplina e paixão, é isso?
Sim.
Ai, que coisa bonita.
Nossa, amiga, você pegou no ar esses valores.
Olha, você viu?
Coisa bonita. E me diz, eu queria saber, no começo, assim, sobre a posição da sua família quando você decidiu jogar rugby. Afinal, você estudava biologia, queria ser médica, gente. E de repente, você foi se chocar com um monte de menina.
Então, durante a faculdade, quando eu falei pra minha mãe, ah, então, eu vou viajar esse final de semana, eu vou jogar um torneio de rugby. Ela, tipo, me parou e falou... O quê?
E primeiro, foi que é
rugby? Ela, tipo, o quê? E daí foi, ela começou a perceber que eu, tipo, tava me apegando a esse esporte novo, mas também estudando e me focando, tipo, pra me formar e tudo. Então, eu tava...
Você se formou em biologia?
Me formei em biologia e também em direitos humanos pela Colômbia. E eu tava trabalhando no hospital da Universidade de Pensilvânia. E me preparando para fazer toda essa inscrição para a escola de medicina,
uhum,
que nos Estados Unidos é uma pós-graduação. Então eu estava me preparando para esse caminho e jogando rugby porque é uma coisa que era todo final de semana. Tipo, eu me mudei para Filadélfia para começar esse emprego novo e a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar se tinha um time de rugby, porque eu não conhecia ninguém na cidade, mas se tinha um time de rugby eu ia com certeza
ia fazer amizade,
ter uma família lá, uhum, já. Então, meus pais sabiam que eu jogava rugby, mas nesse nível. Daí eu decidi entrar nesse processo para entrar em contato com a Confederação Brasileira de Rugby, a CBRU. E eles estavam procurando estrangeiros, não estrangeiros, mas brasileiros morando fora do Brasil, uhum, que jogavam rugby. Pra fazer uma seletiva.
Que ano que era isso?
Então, como é que foi isso? Você descobriu que a federação tava procurando?
Alguém me passou o contato, falaram, ah, você é brasileira e a CBRU tá procurando brasileiros. E me, uhum, passou o link com a notícia no site deles e também o e-mail lá pra você entrar em contato. Isso foi em agosto de 2013.
Uhum.
E eu sentei nessa informação por uns 4 meses. Porque eu não sabia se isso realmente era o que eu queria fazer. Eu, tipo, sonhava em ser médica. Então, eu tava entrando nesse novo emprego, que era realmente para me preparar para entrar na escola de medicina. E jogando rugby, porque era uma paixão mais de final de semana, de diversão mesmo. E eu pensei, tipo...
Mas sabia... você falou, Olimpíada do Rio, por que não, né? É. Tô fazendo...
Ah, mas a partir do momento que você procurou a confederação, demorou muito tempo pra coisa acontecer?
Então, não, foi em dezembro de 2013 que eu mandei o primeiro e-mail pra confederação e já logo no início do ano 2014 já... devolveram e falaram, tá bom, precisamos de várias informações. E era uma inscrição muito longa de dados de teste físico, cartas de recomendação de treinadores meus, uma carta minha, tipo, sobre por que eu queria fazer isso e minhas motivações por me mudar pro Brasil.
E você pensando se queria, né?
E eu,
como eu vou dizer?
Nesse momento, eu quero. Tava começando a me convencer que eu, tipo... podia correr atrás desse sonho.
Uhum.
E também essa coisa de Olimpíadas e tudo, mas também sabendo que se eu entrasse, ou pelo menos entrasse numa seletiva, eu teria dois anos, assim, gravados pra me tornar uma atleta de alto rendimento.
Profissional, né?
Uhum. Entrar no time dos Jogos Olímpicos e conquistar essa vaga em pouquíssimo tempo.
Sim.
Então,
gente,
eu...
que loucura.
Não, falei... e ela começou com 19 anos a praticar rugby.
Exato. Isso daí significa... Isso foi 2010, então, pelas minhas contas.
Sim.
Certo? Daí, 3 anos depois, então, talvez eu vá pra Olimpíada.
Que coisa meteórica, gente.
Então,
sua vida mudou.
Mudou mesmo. E daí eu... É muito engraçado porque eu tenho um vestibular de medicina que só faz uma parte pequena até da sua inscrição total da que você manda para uma escola, daí tem entrevista e tudo, mas eu prestei nessa prova a semana antes de vir pro Brasil para minha seletiva.
E aí?
Então,
aí passou a seletiva.
Ah, ela passou em tudo, amiga.
Então, mas foi isso, eu falei pros meus pais, sim, eu vou fazer essa prova, mas também a próxima semana eu
vou pro Brasil.
Vou pro Brasil e eu lembro, e minha mãe jura que ela não lembra disso, mas eu fui para eu saí de Filadélfia, minha mãe me dirigiu pra Washington, D.C., que era onde eu ia sair pra ir pro Brasil.
Uhum.
E nessa viagem de 4-5 horas de carro, ela só falava que eu tava fazendo um erro grande,
loucura.
De uma loucura, eu não sabia o que eu tava fazendo. Era uma louca.
A sua mãe é brasileira também,
sim.
É isso?
Os dois, né? Os dois.
E não de um tom de... sabe, de querer
criticar,
sim. Mas de realmente não entender muito bem o que estava passando na minha cabeça, talvez. De talvez me cutucar e me fazer ser muito crítica sobre essa decisão.
Uhum.
Mas ela jura que ela não lembra dessa conversa de 4 horas.
Ah, claro, né?
Mas você acha, então, que sua mãe, ela te apoiou desde o começo? Teve esse momento mais de crise aí? Até porque, né, a gente tava vendo que você é trigêmea, né?
Gente.
Então, com dois irmãos, né,
sim.
Homens, e um outro irmão mais velho, ou seja,
sim.
Muito homem, né, pra crescer junto. Você acha que sua mãe, assim, talvez tenha sentido um pouco pelo fato de você ser mulher e tá jogando um esporte que é considerado violento, ou você sentiu apoio dos teus pais, assim, como foi?
Então, meus pais sempre me apoiavam, e sempre me apoiam até hoje.
Os seus irmãos também.
Meus irmãos também até, tipo, assistiram os Jogos Olímpicos e meu irmão falou, meu, vi você taclear e, uau, nunca mais vou discutir com você. Mas foi um momento de eles me questionarem, mas também foi um momento de só, realmente, de preocupação de pai.
Não,
de,
imagina, né? Minha filha de 20 e poucos anos tá indo pro Brasil...
Que foi,
jogar
tipo,
rugby.
Um país muito diferente quando eles saíram. Então,
exato.
Acho que ainda tinha essa ideia do Brasil que eles conheciam.
É.
E eu ia voltar pra esse lugar que eles meio
sozinha,
que fugiram,
né?
Pra construir outra vida num lugar muito mais seguro.
E você aprendeu a falar aqui ou você falava com eles em casa? Tinha isso na família?
Eles sempre falavam português em casa. E eu... Então, eu aprendi inglês e português ao mesmo tempo, mas morando aqui ficou muito melhor. Eu cheguei
com
sim. Português muito enferrujado, mas assim, muito.
E aí você veio pra cá em 2014?
Isso, eu me mudei, cheguei aqui na primeira semana durante a Copa do Mundo.
Nossa!
Você foi esperta, né?
Não, gente, vou estudar pra ser médica... Ou vou curtir uma Copa, depois
não.
Treinar bastante, jogar uma Olimpíada, Rio de Janeiro.
Não, mas foi uma bagunça chegar na primeira semana
imagino.
E, tipo, querendo que tem móveis na minha, no meu apartamento.
Ninguém trabalhando. Gente,
ninguém trabalhando, uma vírgula.
Fale por você, né?
Tipo, ah, você é jornalista. Você
trabalhou na Copa, Magda?
Não,
imagina.
É porque eu, na verdade, quase sabotei a vinda da Izzy em 2014. Eu era gerente da seleção na época. E se eu podia fazer alguma coisa pra dificultar que ela chegasse aqui, eu fiz.
Mas, gente,
como assim? Nem contei.
Mas espera.
Vamos
colocar a margem nessa. É. Vocês já se conheciam antes? Como é que foi? Como é que foi que tudo aconteceu?
Não, é só uma, só, enfim, uma anedota de quando ela veio pra cá em 2014. É porque teve essa chamada da confederação pra trazer brasileiros que estivessem jogando rugby fora e tudo mais. E, de alguma forma, eu adotava uma postura um pouco crítica diante disso. Porque eu, enfim,
trazer esses gringos pra cá?
Eu sempre me posicionava assim, poxa, tem tanta gente jogando,
legal,
treinando
aqui, né?
Vamos dar oportunidade pra essas pessoas que estão aí construindo desde quando não tinha nada e tudo mais. E aí, de repente, aparece a gringa que vem da Ivy League, que quer fazer medicina,
ai, ai,
e que
ai,
não sei
ai.
O quê. E eu falei, gente, o que essa menina vai me fazer aqui? Nunca vai dar certo.
Olha isso.
Olha lá.
Você pagou.
Parece que o jogo virou.
Não é mesmo? Exatamente. Então, pois é, e aí, enfim, mas...
Aí, de repente, ela veio e você falou, nossa...
Peraí, você tá bem-vinda.
Antes de vir, toda essa, de escrever uma carta, de ter recomendações, ligaram pros meus treinadores pra eles dar um depoimento, tipo, ao vivo, assim,
nossa,
de mim. E daí, eles falam, tá bom, você... acha um jeito de chegar no Brasil. Tipo, paga sua passagem.
Pagou do seu bolso.
Então, a coisa curiosa é que eu não tinha nenhum centavo no meu bolso.
Que curioso.
Ah, isso é porque... curioso.
Porque...
Aconteceu comigo.
É curioso.
Eu acho que é contagioso. Acho que todo mundo aqui passa por isso.
Mas eu tava num emprego, tipo assim, assistente de pesquisa num laboratório, tipo, numa escola, tipo, numa faculdade. Então, não tinha muito dinheiro pra pagar pro assistente. Enfim, era uma bolsa, assim, simbólica. E daí eles falaram, tá bom, você paga sua vinda pro Brasil. E eu fiz uma coisa muito de, talvez, fé brasileira. E eu criei um site de crowdfunding.
Amiga, a gente precisa fazer isso.
Mas eu escrevi lá. Eu falei, então, galera, tipo, é um... pouco, tipo, fora, tipo, dos meus planos, mas eu fui convidada a fazer uma seletiva. Eu tô fomentando esse sonho olímpico e eu preciso de ajuda. Então, em menos de uma semana, eu superei
a meta.
E porque eu recebi muitas mensagens de pessoas, tipo, só falando que já acreditavam em mim. Antes que eu acreditava em mim mesmo.
Ai, gente,
então foi.
E a Marjorie...
Essa menina vai fazer aqui.
Quem ganhou ali, na verdade. Porque quando falaram pra ela vir e tudo mais, eu falei, ah não, lá vem mais uma gringa querer vir aqui passar férias, postar fotinho no Instagram, tirar foto, sabe?
Samba, caipirinha, Pelé.
Vir aqui, tirar foto da favela, hashtag real life.
Hashtag RJ.
Exatamente. Eu falei, ah não, não mereço isso. E aí... quando ela criou a campanha de crowdfunding, eu parei, talvez ela realmente esteja interessada, talvez.
Esforçadinha essa menina.
Exato, e aí eu favoritei a página de crowdfunding e fui acompanhando tudo que as pessoas vinham falando e tudo mais, pra saber de onde é que vinha essa pessoa.
Stalkeando.
Stalkeou. Ainda bem que eu não curti nada lá de 2011.
Porque eu também olhei.
Evidentemente.
Claro.
Né?
Sabemos.
Fazia parte do trabalho, tá?
Foi um pouco decepcionante, ela só viu que eu sou uma nerd, que estuda e...
Não, eu li os formulários, assim, dela, que ela mandou e tudo. Eu falei, gente, a pessoa não tem nem 1,60m. Ele vai trazer uma anã pra fazer o quê aqui?
Mas eu cheguei às minhas...
Amiga.
Você é americana? Mas a gente achou que você ia ser muito maior.
Mais forte, mais...
Muito, muito, sabe, alta, grande.
Meu Deus, mas Marjorie, você pagou muito sua língua.
Mas,
amiga.
Nossa, como eu peguei, olha.
Meu Deus.
Vou te falar.
Você vê como é o destino, né? Ele prega peças.
Ele é traiçoeiro.
Exatamente.
Bom, mas aí ela veio, e aí...
E aí como que foi esse processo de ficar e de realmente ver que o sonho olímpico ia se tornar realidade?
Peraí, quantas gringas tem na seleção, de fato?
Uma, na verdade. Essa gringa aqui é mais brasileira que eu.
Entendi.
Olha.
Ela samba também, gente?
Olha. Entre nós, talvez tenha uma
disputa
paralela.
Depois a gente vai fazer um live do samba.
A gente não vai fazer nenhum live.
Não, tô brincando.
Vocês vão perder seguidores.
Fiquem tranquilos. E aí você veio...
Então, mas essa coisa de realizar o sonho olímpico Demorou até. Eu... Então, a seletiva
demorou.
Foi...
Demorou! Peraí, peraí, então, ele entrou no avião em 2014.
Vou colocar tudo em contexto. Mas 2 anos pode ser uma vida inteira.
Uma eternidade.
Claro. Então, eu... E a seletiva em si foi 2 semanas de treino em São Paulo. E daí 3 semanas viajando com o time, na época que era o time de desenvolvimento.
Uh-huh.
E fizemos 3 torneios na Europa como, tipo, minha seletiva... Em campo com as outras meninas do time. E daí, depois dessas 5 semanas, eu fui oferecido um contrato. E assinei, tive 1 mês para voltar para os Estados Unidos.
Arrumar
minha vida e me mudar para o Brasil para me apresentar em julho.
Nossa. Em São Paulo?
Em São Paulo. E nessa época, era um programa centralizado. Uh-huh. Tipo, já mirando as Olimpíadas para... ficar cortando o grupo até chegar nos 12 que iam representar o Brasil.
Eles só levam 12 atletas?
É.
Pouca coisa, né?
Pouca coisa.
É, mas é.
Então, eu entrei em julho e daí, tipo, esses 2 anos foram marcados por, tipo, muitas provas de fogo, vamos dizer.
Sim, imagina.
Pressão, né? Bastante também.
Eu
imagino.
Competi em agosto já no Mundial Universitário, que a gente levou um time...
Mais novo.
Sem algumas titulares. E pra dar a experiência já, como era, tipo, jogar contra a seleção B da França.
Sim.
Uhum. Seleção B da Grã-Bretanha. E era isso. E foi muito legal. A gente conquistou a medalha de bronze.
Uau.
Que foi um resultado inédito também. E daí, 1 mês depois, foi o qualificatório pro circuito mundial. Que é... uma gira de 6 torneios com as melhores 12 equipes do mundo.
Uhum.
E tinha uma... 4 vagas abertas na época. Aí eu saí desse torneio. E o Brasil sempre... Não sempre, mas desde que o circuito mundial foi inventado, vamos dizer, o Brasil foi um time convidado.
Sim.
E era uma oportunidade de tentar se classificar como o time core.
Ah, que legal.
E a gente... Nem chegou perto. E pra mim foi o primeiro, tipo, gosto de como é jogar pra uma coisa e não conseguir. Tipo, perder uma coisa que realmente tem valor.
Entendi.
E foi muito
que
duro.
Que linda, gente, essa história.
Porque, quer dizer, enfim, é então, duro, mas foram os primeiros 2 meses, né? Que eu tava na seleção.
Gente.
E a gente levou 13 meninas, porque uma tava meio lesionada, não sabia se ela tava apta pra jogar. E... saiu, tipo, ela ficou de fora pra jogar e eu entrei nas 12.
Uhum.
E essa prova de fogo foi nossa titular da posição que eu tava cobrindo como reserva, quebrou a perna no
nossa.
Primeiro dia do torneio. E de repente eu era titular.
Meu
e
Deus.
Eu não, olhando agora pra trás, eu não sabia lidar. Eu, tipo...
Sim. Foi em pânico,
mal
imagina.
Mal me enxergava, tipo, como merecendo vestir essa camisa amarela. E foi, tipo, eu voltei chorando no voo, tipo, escondida, porque eu achei que eu perdi esse torneio
Sim.
pro meu time.
Ai, gente.
Tipo, de me sentir, tipo, o ponto fraco. Não só não responsável, porque, tipo, é uma
Todo
coisa
mundo.
Coletiva, mas de realmente sentir o ponto fraco do time.
Uhum. Mas é isso
sensação...
que é o maravilhoso do esporte, né? Tipo, as derrotas também.
Exato.
Elas ajudam a construir um crescimento que...
Eles
é
falam
isso,
que
né?
Você não faz diamante sem fogo,
Exato.
Então, sem pressão e fogo. Então, essa ideia. Então, tipo, esse foi meus primeiros 2 meses. E daí, o próximo foco foi... A gente ficou dentro do circuito mundial de novo como time convidado para nos preparar para os Jogos Olímpicos. E foi uma batalha mesmo para eu, tipo, entrar no time para... jogar uma ou várias dessas etapas.
Uhum.
E eu passei por as primeiras 3 etapas desse circuito mundial, indo pra viagem, ou, tipo, uma dos torneios foi no Brasil, então a gente não viajou, enfim. Mas sendo, tipo, a última pra ser cortada, tipo, sendo a 13ª.
Nossa,
gente.
Você teve que cravar seu espaço.
Então, e foi difícil, porque a primeira vez eu nem achei que eu tava perto, eu tava me preparando bem nos treinos. Depois do classificatório em setembro, o primeiro torneio era em dezembro. Então eu treinei bem, eu achei que eu tava, sabe, aprendendo muito nesse tempo e fiquei feliz em ir como, tipo, já sabendo que eu era 13ª, para ter essa experiência de uma etapa do circuito mundial.
Uhum.
E foi muito bom eu, tipo, realmente ver como as coisas funcionam, como é uma rotina
de atleta, de
campeonato,
alto rendimento, de campeonato.
Como é, tipo, encarar tipo, África do Sul, Nova Zelândia, esses times muito fortes, mas não tendo essa pressão de entrar em campo. Então foi um aprendizado incrível. E eu senti essa coisa de, ah, eu quero estar lá.
Eu quero estar dentro
de campo. E o próximo torneio era em fevereiro, que era uma etapa que o Brasil sediava. E a gente convidou a Inglaterra e França para fazer um camp, e a Rússia para fazer um camp com a gente, para ajudar a selecionar e se preparar. E eu achei, e a coisa, eu fiquei orgulhosa que o meu treinador falou que eu deixei a decisão dele muito difícil.
Sim.
Eu joguei muito bem e nesse momento talvez não tava tipo lá, mas tava quase. E para mim isso foi bom, tipo, sabe, subindo as escadas. E daí o próximo torneio seria em março nos Estados Unidos. E levamos 13 meninas, eu tava dentro dessas 13.
Foi para casa.
Então, meus pais dirigiram pra... Eles moram na Carolina do Norte, dirigiram pra Georgia pra assistir o torneio.
Longe?
É umas, acho que 5, 6 horas de carro. Uhum. É meio longe.
É.
Mas perto de casa, vamos
Sim.
dizer.
É. Pra ir pro Brasil, Georgia, né?
Exato. Então, eles dirigiram pra lá, mas acho que foram 2 ou 3 dias antes do torneio, eu fui cortada.
Ai,
não.
E eu lembro que nesse momento eu achei que eu queria desistir. Eu pensei mesmo, porque foi muito doloroso achar que eu tava fazendo tudo certo.
E ouvindo, bem no torneio em casa, sim. né?
Ouvindo que eu tava fazendo as coisas certas, mas alguma coisa só muito fora do meu controle fizesse que eu não conseguisse chegar onde
mas
eu realmente queria.
Mas por que você foi cortada?
É uma decisão estratégica que o treinador tomou na época. Que ele preferiu escalar o mesmo time que disputou a etapa anterior.
Sim.
E elas mandaram bem, então eu respeitei a decisão.
Sim.
E respeito é um valor do
um
dele.
Valor, claro. É,
a
foi
gente
o mesmo...
já aprendeu nesse início de programa.
E esse foi o treinador que foi com vocês para Rio 2016, só para contextualizar.
Sim.
Tá.
E daí, enfim, tinha umas lesões no time nesse torneio, 2 lesões graves, e pro próximo torneio eu fiquei entre as 12, mas com aquele gostinho de... Não sei, de entrar só porque umas titulares estavam lesionadas.
Uhum.
E daí, seguindo assim, de querer conquistar o meu espaço, mas sendo, tem umas frustrações no caminho. E daí, antes do último torneio que a gente ia jogar no circuito, eu quebrei meu nariz no último treino antes de ir pro camp. Então, foi 1º de maio, eu quebrei meu nariz. No treino, na sexta-feira.
2015.
E daí eu fui direto pro hospital.
Nossa.
Fizeram uma tomografia. Eu falei, ah, juro que quebrou, sabe? Como aquela...
Ah, sei.
Jura?
Tá super bem.
Tá tranquilo.
Precisa mesmo operar? E ele me mostrou, meu nariz tava em 5 pedacinhos.
Oh.
E abriu na frente, assim. E não tinha... médico lá pra operar no mesmo dia, porque era feriado, dia não tinha. Então eles Sim. me internaram e eu operei primeira coisa no dia seguinte, no sábado.
Uhum.
Eu saí do hospital no sábado, recuperei 2 dias em casa e encontrei o time lá 3 dias depois da minha cirurgia.
Nossa.
Pra tentar aproveitar os treinos o máximo que eu podia. Eu tinha uma máscara que eu usei pra proteger a
Sim.
cara.
Igual do Prato, amiga.
É, de Lucas Prato, de São Paulo.
Oh, é.
E foi assim que eu entrei nas 13 pra ir pra Londres. Mas, de novo, uns dias antes do torneio, o árbitro, o gerente dos árbitros do torneio, decidiu que minha máscara não era aceitável.
Sim. Eita,
mesmo
nossa.
Que, umas meninas já tinham usado em outros times, em, tipo, anos passados. Enfim, foi
tipo
uma
na
decisão.
Copa do Mundo, inclusive.
Ah,
tipo,
sim.
Eu fiz a máscara desse material, principalmente porque tinha
sim.
Já tinha usado. Enfim, fui cortada por esse motivo. E
realmente foi uma saga, gente. A gente tá percebendo.
Não, gente.
Mas é só pra dar uma ideia. 2 anos pode passar, parecer uma
Mas
eternidade.
Mas no Pan-Americano você foi como titular?
Sim, então... Saindo de Londres e eu sabendo que eu tinha... Eu achei que Londres seria uma oportunidade de tentar conquistar minha vaga. Eu sabia que o time desenvolvimento, algum time parecido desenvolvimento, não chamavam isso na época,
Sim.
mas um time brasileiro ia para Amsterdã para disputar um torneio lá. Era uma etapa do circuito mundial, mas eles convidaram Holanda em vez da gente, time de casa. E daí o Brasil ia disputar como um torneio de clube, de seleções mandam ou a seleção mesma, a Irlanda mandou a seleção mesma, e ou o time B. E a gente mandou outro time para jogar outras meninas para disputar a vaga do Pan-Americano ou sair do grupo desenvolvimento, vamos dizer, para subir. E eu decidi, tipo, uma semana antes de ser lá em Londres, eu decidi de pagar uma passagem para encontrar o time em Amsterdã. É.
Já que você não ia poder jogar aquele...
É, então, foi essa decisão de, tipo, porque lá ia ser menos... Tinha menos restrições mesmo, de eu podia jogar com a máscara e tudo. E lá, como a 13ª por decisão minha, eu conquistei uma vaga naquele time. Eu, tipo, mais ou menos tomei um lugar de uma menina que foi naquela viagem como uma das 12. E foi lá, tipo... batendo com pessoas, com essa máscara na minha cara.
Meu Deus.
Que eu conquistei minha vaga no Pan-Americano.
Quer dizer, você arriscou, você, né? Arcou muito com tudo que você tinha.
Paguei uma passagem em euro.
Sem saber se ia jogar pra tentar garantir sua vaga.
Porque eu ouvi muito depois que eu quebrei meu nariz, mesmo nas duas semanas depois, que meu treinador não sabia se eu ia ter receio de... entrar em contato, receio de um aspecto do jogo que é muito necessário. Então eu queria só mostrar que eu tava muito
preparada.
Queria
mostrar que eu ia pra frente, né? Que eu ia pra cima.
Que é isso, que tipo, talvez ia ser doloroso pra mim, mas não ia empatar no meu jogo.
Sensacional. Justo.
Então eu, olhando pra trás, foi eu arrisquei muito, mas eu tava já de saco cheio de não ter nem oportunidade de pisar em campo.
Sim.
Então eu sabia que lá eu queria aproveitar cada minuto que eu tinha.
Tá vendo? A gente aqui achando fácil. Não, ela recebeu o convite, foi lá, entrou, jogou. Não foi assim não, gente.
Não. Então, esses foram os...
E aí, a partir daí, você começou a fazer parte das 12.
Sim.
Que aí você já começou a sentir uma confiança maior de que você estaria no Rio.
Sim, então...
Você não quebrou mais nada.
Ah, então, vem...
Vamos falar sobre membros quebrados.
Não quebrei nada, mas eu senti essa confiança no meu jogo, entrando nas 12, jogando no Pan-Americano, daí entrando no novo ciclo do circuito. A gente não conseguiu se classificar de novo no classificatório.
Mas vocês tiveram bronze no Pan-Americano.
Isso.
Sim, foi maravilhoso.
Muito bom. É gostoso, né? Ganhar. Sim. E
tá
realmente essa experiência. Meus pais foram minha família, até meus irmãos.
Ah,
não
foi
sabia.
Em Toronto, né? Era perto.
Eu não sabia, mas eu sabia que meus pais iam. E daí, de repente, tipo, depois do primeiro jogo, eu vi lá, tipo, na arquibancada, meus irmãos gritando enlouquecidamente. foi muito legal.
E seus pais vieram pro Rio, lógico, te acompanhar.
Sim.
Eles estavam muito tempo sem visitar o Brasil. Eles vieram só nos Jogos Olímpicos ou vieram antes pra te visitar?
Vieram algumas vezes. Eles nunca vieram pra me visitar aqui. Mas vieram algumas vezes pra ver família. Poucas vezes, vamos dizer.
Então eles estavam no complexo de Deodoro quando tudo aconteceu entre vocês? Não?
Não,
não estavam?
Não. Pior é que eu tentei. Eu tava trabalhando, eu tava louca com dois rádios e eu fui pra arquibancada umas 4 vezes pra ver se eu conseguia falar o que eu tava planejando. E todas as 4 vezes os pais dela estavam lá e ela também. Então eu chegava
e tava
complicado. Eu só vim dar oi de novo.
Tô fazendo nada aqui.
Então vamos entrar no capítulo casamento.
Pedido de casamento.
Pedido. Entendeu? Porque você, caro ouvinte, eu duvido que você tenha um pedido de casamento mais
glamouroso
do que esse. Entendeu?
Foi inesquecível, gente.
Pra gente
vamos lá. Espera, eu quero saber como é que a coisa começou ali.
Isso. Porque
daí veio a gringa, ela já tava meio stalkeando.
Mas já tinha visto as fotos.
Já tinha curtido internamente. Porque não pode externalizar. E aí, vocês se conheceram.
Pra falar bem a verdade, né, eu estava stalkeando profissionalmente, né?
Claro, então, sabemos.
Na época,
com distanciamento e tudo mais, mas acho que a gente acabou se aproximando porque a gente tem muitas coisas em comum.
Uhum.
E eu não sei, eu acho que quando você entra pra um time, você passa a pertencer àquele espaço pelas coisas que você tem em comum, mas também pelo que te torna especial lá dentro, ou seja, o que te diferencia dentro daquele coletivo. E a Izzy era aquela menina assim, que eu acompanhava a seleção nas viagens, eu era gerente da seleção na época, e assim, acabava sendo sempre um trabalho um pouco solitário, porque eu era a nerd que ia pro museu, que ficava lendo, que queria sentar no café, e etc.
Vocês se encontraram na nerdice.
E aí a gente se encontrou na nerdice, tipo, fazer as piadas que ninguém ri.
Ah. A Nina tem um pouco em comum com isso.
Com a nerdice? Ou as
não,
piadas?
Com as piadas que ninguém ri.
Você ri de todas, querida.
Eu rio pra ser solidária, que é o valor do rugby, que eu aprendi isso.
Isso é muito ridículo.
Esse é um valor que as pessoas não costumam exercer, pelo menos. Não comigo, era tipo, eu fazia as piadas e
ficava no vácuo.
Silêncio, enfim, era isso aí.
Aí você encontrou nela,
pois é,
a companheira pra, né?
Exatamente.
Assuntos aleatórios.
E aí a companheira pra assuntos aleatórios, porque aí eu encontro uma pessoa e falo, cara, eu acho muito interessante essa ideia de falar sobre uma seleção brasileira, que é um conceito de nação que ainda não é sólido, sendo historiador, e todo mundo tipo, falando, meu, que não é só, tem bandeira. E sai andando, e ela, não, mas
e
me
eu,
conta mais.
Meu, sim, porque nos Estados Unidos tem essa ideia de nacionalidade muito forte, mas no Brasil parece. E daí era uma conversa,
puta conversa.
Então aí era nerdice absoluta, então as pessoas deixavam a gente sozinha só porque ninguém aguentava.
Mas, gente, uma pergunta séria agora: quem deu em cima de quem?
Gente! Só que tá parecendo TV Fama!
E tá mesmo.
Gente!
Mas essa parte é importante.
É importante.
Não, ela tá até tá falando.
Gente, ela tá com vergonha.
A Izzy é muito tímida, gente.
Porque ela é a rainha do flerte, só que é o contrário. Porque um dos episódios, uma das primeiras interações que a gente teve, foi eu tava no meu quarto, eu tava lendo um livro deitado na minha cama e era o quarto da fisioterapia também. E ela tava sentada esperando pra ser atendida e ela falou, já sei, vou puxar assunto.
Ela
olhou para a pessoa que tava deitada na cama lendo um livro e falou, então você gosta de ler livros?
Ai, meu Deus do céu.
Foi ótimo.
Foi ótimo
o approach, eu achei.
Meu Deus.
Ótimo, não seria a palavra que eu gostaria.
Não, e aí você deve ter pensado, cara.
Não, deve ter pensado de ler o chapéu.
Não, e ela só olhou pra mim, tipo, sim.
Sim,
livro.
Estou lendo.
Estou lendo.
Não,
um
não,
livro.
Eu gosto, tô me obrigando aqui a ler pra ver
ela
se.
Ela nem me deu, tipo, o que ela tava lendo, nem o autor, nada.
Ela só falou assim.
Tipo, e saiu da sala.
Nossa!
Saiu da sala.
Eu fiquei offline. Ficou offline.
Saiu da sala. Entendi.
E aí?
Mas vocês começaram a namorar muito tempo antes dos jogos?
Agora, na verdade, foi uma coisa. Foi um pouco complicado. Porque,
calma,
assim,
gente. A gente quer saber mesmo.
A gente quer saber o fato. A gente
fala,
quer
vai.
É que a gente trabalhava juntas. Eu era gerente da seleção, então, claro que tinha toda uma implicação profissional por trás disso,
sim,
que,
claro.
Enfim, que era uma... Mas assim,
tinha um sentimento
como,
ali.
Como vai ser cafonense? Mas você não tem como não nutrir afeto por uma pessoa quando ele nasce espontaneamente. Você não tem como olhar uma hora e falar, então, isso é errado, isso é antiprofissional.
Sim, claro. Ignorar,
Pois
até
é.
Porque, então, tipo, o grupo de liderança dentro do time, que é tipo um grupo de meninas que eram as capitãs ou tipo vice-capitãs, até, tipo, me sentaram, tipo, no meio da roda e, tipo, falaram, então, a gente quer saber se tá rolando um sentimento entre
Mas,
você
gente,
e a Marjorie.
Sentimento.
E eu, foi essa frase que fica gravada na minha mente, porque só foi um choque mesmo de precisar definir alguma
Sim.
coisa que, tipo, não tava definido e também, tipo, tentar...
Mas isso, de alguma forma, julgar. Você acha que atrapalhava o desempenho do time? Tinha essa visão?
Então, eu acho que de fora, talvez, se ficassem sabendo se, tipo, tava rolando algum sentimento, tinha essa preocupação
Entendi.
Mesmo. Mas, de novo, tipo, a gente tentou ser o mais profissional mesmo nos nossos cargos e também mostrar que, tipo, não tinha nada, eu não tava beneficiando de nada.
Sim, claro.
Até porque tava sendo cortada o
quebrando o nariz e etc. Então, gente, a gente entendeu tudo. Foi tipo, ela extravasou, acabou esses jogos, ela falou, meu, vem cá. Agora é a hora da gente assumir isso. Chega, tô cansada.
Então, aí, enfim, eu acabei saindo depois de um tempo de trabalhar com a seleção, fui convidada pra trabalhar no comitê organizador. Eu era gerente de serviços do estádio.
Do estádio de Deodoro,
estádio
certo?
Deodoro.
Que é onde acontecia o rugby.
Exato. Trabalhei pro rugby, depois fui convidada pro pentatlo moderno e fiquei pro futebol paralímpico depois. Então foi uma coisa atrás da outra, mas... E aí, Na verdade, acabou sendo um pouco interessante porque foram dois caminhos, né? Primeiro, a gente trabalhava lá, para quem hoje acaba olhando de fora, tem muitas críticas quanto ao que ficou ou não ficou de legado olímpico e a que serviu, a quem serviu, etc. Então, muitas vezes acho que passa longe da percepção das pessoas o quanto as pessoas envolvidas diretamente com os jogos trabalharam duro. Para quem estava lá todos os dias, para quem entregou os jogos de fato, assim, fora de toda a politicagem, fora de toda a crítica, sim, etc., são pessoas que deram muito duro, que deram mais do que 100% sim, de si para fazer um negócio acontecer. Porque tudo que a gente teve que compensar do que não tinha de recurso, orçamento, etc., a gente compensou com força
foi
de
no
vontade
trabalho
e com vontade, imagina, de fazer acontecer. E aí, quando, como o rugby era um esporte que ninguém conhecia muito bem, as pessoas não sabiam muito bem do que se tratava, etc., tinha um distanciamento, assim. É diferente, uhum, você falar, eu vou trabalhar para um estádio onde o Neymar vai vir jogar,
sim,
onde vai vir o Diego Hipólito para competir, e você falar, vai ser um esporte onde vai vir o... fazer... tipo, que ninguém sabia muito bem o que era. E aí... eu acabava trazendo um pouco dessa ponte pro pessoal do estádio, pra falar, gente, vocês não têm noção de como o pessoal que vai competir aqui tá dando duro. Então, se pra gente tá difícil, do lado de lá, a gente tem que trabalhar pra quem tá do lado de lá, que 5 da manhã já tá acordando, tá criando, levantando peso,
sim,
e a gente tem que ter essas pessoas em mente. Então, todo mundo do estádio acabou comprando um pouco dessa coisa de querer ter essa inserção de quem eram os atletas a quem a gente estava servindo, uhum, entre aspas. E aí todo mundo meio que comprou essa ideia. E curiosamente, ao mesmo tempo também,
comprou a sua ideia de noivado.
Comprou, porque muitas dessas pessoas, curiosamente, nunca tinham convivido de perto com ninguém gay. Ou, uhum, assim, tem um primo meu, ou eu sei.
E tinha o pessoal do exército ali por perto,
e
né?
Tinha o pessoal.
Isso que é interessante
do
também.
A cara da Izzy, exato, maravilhosa.
A cara da Izzy de tipo, nossa, pessoas aceitam super tranquilo.
É. Exatamente. Livre de preconceito.
Até o pessoal, inclusive, do Pentatlo Moderno, que eram todos do exército. Sim. Uns queridos. Tipo, enfim, pode chamar de sapatão, não tô nem aí. Mas uns queridos.
Viva sapatão.
Exato. E aí, e o pessoal que nunca tinha convivido muito bem, assim, acabou, de certa forma... Ninguém nunca foi preconceituoso ou agressivo, nada disso.
Diretamente.
Mas eu acho que todo mundo acabou, não mordendo a língua, mas, assim, tendo um pouco de um viés do que é ser gay, que ninguém tinha tido antes. Então eles olharam falando, puxa vida, você é gay e, no entanto, todas essas outras coisas que seres humanos fazem e tal, uhum, e que você não deixa de fazer quando você começa a beijar moças.
Gente, eu acho muito relevante isso, né? Porque eu sou lésbica, não sei se vocês também se identificam dessa maneira, ou se são homossexuais, enfim.
Não.
Sapatão.
A força da mulher sapatona. E eu acho, assim, pra todo mundo que é LGBT, teve uma relevância simbólica muito grande, né? A gente poder ter visto um pedido de casamento desse tão midiático e tão bonito. E eu acho que... Eu, na verdade, queria perguntar pra vocês se vocês receberam bastante resposta da comunidade LGBT. O que vocês acreditam que isso pode ter favorecido, assim, como força simbólica? Política, né? Também.
Sim. Então, a gente recebeu muitas mensagens de pessoas desconhecidas agradecendo pela coragem mesmo e por toda essa visibilidade. Foi um momento de muitas pessoas falarem pra gente que foi muito lindo ver e que elas se sentiram muito representadas.
Isso é maravilhoso.
Então, isso foi muito maravilhoso. A gente nem pensou. Eu não pensei nisso.
Você, inclusive, você, querida.
Foi a última a saber o que estava acontecendo.
Inclusive, na hora do pedido, todo mundo já tinha sacado e ela...
E eu, tipo...
Ai, gente, é...
Então, peraí, Marjorie, vamos contar esse capítulo. Qual foi a revolução que você causou naquele estádio para conseguir fazer esse pedido?
Então, a revolução que eu causei, na verdade, passou pelo pessoal do estádio, que foi muito, muito, muito parceiro. Então, o que eles falaram para mim foi assim, eles acharam super genuína a história, acharam super genuína a ideia, e o que eu achei mais bonito, na verdade, desse momento prévio ao pedido, é que ninguém estava enxergando aquilo como sendo uma coisa necessariamente política. Era genuinamente só, a gente vai celebrar o afeto, uhum, entre duas pessoas, que, uhum, fazem parte dessa história e a gente quer fazer parte disso também. Mas o que eu achei engraçado é que, assim, eu tava até a tampa de trabalho, então, assim, teve muitas das coisas bonitas que aconteceram, não fui nem eu que planejei, assim, eu tinha, assim, uma ideia de discurso na cabeça, eu sabia o que eu queria fazer, eu tinha uma noção, claro, de alcance, de visibilidade e tudo mais, Mas os balões não fui eu que trouxe. Os balões, inclusive, foi a Érica, que era gerente de workforce do estádio, que chegou no dia e falou, e aí, você já tem isso aqui? Eu falei, Érica, eu tô louca com dois rádios, não sei. E ela falou, aí eu entrei na sala de workforce management e tinha uns voluntários enchendo bexiga. Ah, e eu assim, Fê, gente, o que é isso? Então, as bexigas, as famigeradas bexigas foi ela que providenciou, inclusive. Mas todo mundo comprou a ideia. E o que eu achei, e aí eu acho que é uma coisa interessante que vai de encontro ao que é o movimento olímpico, ou ao que... A que serve o esporte, pelo menos na minha opinião, que todo o pessoal da Federação Internacional que tinha noção que, poxa, a gente está estreando nos Jogos Olímpicos, a gente sabe que uma história dessa vai carregar um certo peso, uma certa bandeira, será que a gente quer, será que a gente não quer? E tudo o que eu ouvi, na verdade, da parte deles foi, se a gente está falando de valores do rugby,
valores
a gente tá
olímpicos
falando de respeito,
também,
isso. A gente não está fazendo mais nada do que a nossa obrigação,
sim,
do que dar esse espaço e essa abertura. Então, assim, isso para mim foi... Assim, não tenho nem palavras. Eu acho que dá pra contar, inclusive, infelizmente, numa mesma semana em que tava saindo tantas notícias sobre racismo, homofobia nos Jogos Olímpicos, a torcida que não se comportava, atletas que eram xingados, ou que, enfim, eram agredidos, né, de certa forma, por serem gays. Então, nesse contexto, a gente ter conseguido reverter e falar, não, aqui é um espaço de respeito, é um espaço de aceitação. Eu acho
e ter
que isso
todo
foi...
o apoio da Federação Internacional e a própria Confederação Brasileira, que compartilhou nossa
foto
beijando.
Sim.
E foi uma das postagens mais curtidas mais
história,
compartilhadas,
né?
da página da
do
Federação.
Mundo. Você contou com a ajuda do das planeta. Pessoas... Amizade é um valor olímpico, minha gente. Respeito é um valor olímpico.
Paixão é um valor do rugby, né?
Exato. Diversidade é um valor olímpico.
É um valor humano,
exato.
Né? Deveria ser.
E aí vocês... Imagina pra Izzy, né? Que ela tinha acabado... O Brasil foi em nono lugar. Conquistou o nono lugar histórico. Porque a classificou pro Mundial,
isso.
Correto?
Aê!
Então
sem ser convidado.
Foi muito uma comemoração, imagino, imensa.
Muito.
E aí, de repente, o que aconteceu surgiu. E o Marjorie com seu microfone. O que Marjorie disse? Essa é a pergunta.
Nossa,
que não quer acabar.
Eu também procurei tanto vídeo pra achar.
O que
achei.
Marjorie disse neste momento?
Então, inclusive o papel do que tem o discurso foi um negócio que eu fiz sentada na Praça de Deodoro, atrás do schedule, assim, tipo, numa caneta big. Hoje tá num quadro em casa, mas...
Ah, gente, vocês são demais, né?
Mas,
pelo amor de Deus.
Originalmente era tipo a história do empreendedor que fez a história no guardanapo. mas o que eu falei, na verdade, acho que era uma mensagem até bastante simples. Eu acho que a gente... Cada Olimpíada tem um mote, né? No nosso caso, o mote da Olimpíada do Rio de Janeiro era um mundo novo. E eu, na verdade, a minha declaração era para falar sobre os Jogos Olímpicos serem, de certa forma, o fim da linha para muitas pessoas. Muitas pessoas trabalham, muitas pessoas, atletas sobretudo, têm os Jogos Olímpicos como o ponto final de uma trajetória que é uma trajetória de sucesso. E eu só... Pra mim, na verdade, pensava naquilo como sendo uma possibilidade de um novo começo. É falar, tudo bem, muitas coisas vão terminar com o ciclo olímpico, mas isso não quer dizer que algumas coisas não possam ter continuidade. A gente fala tanto, tanto, tanto de legado, etc, etc, mas que legado é esse que acaba quando tem a cerimônia de encerramento? Eu acho que o que fica de mais valor acaba sendo isso, é o como você se impacta pela diversidade, como você se impacta pelas pessoas. Então, eu falei, bom... Eu tenho uma pessoa que faz o mundo ser um lugar melhor pra mim.
Oh,
e não só pra mim, mas pra outras pessoas, né? Eu acho que é o que a gente busca num relacionamento. Cada um busca uma coisa, mas eu acho que pra mim o que faz um relacionamento fazer sentido é o impacto e a transformação que você gera a partir desse afeto. Pra algumas pessoas isso materializa num filho, pra outras pessoas isso materializa num duplex que eu jamais terei. Pra mim isso se materializa de outra forma. Então, o que eu queria deixar claro era que a que viemos aqui, assim, acho que a gente veio para transmitir essa mensagem e pensar que, pensando assim, por uma trajetória pessoal, eu nunca pensei muito nessas coisas de gestos políticos como um fim em si, mas eu acho que ainda não é o momento de dizer que afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, que se declaram do mesmo gênero, eu acho que ainda é um momento para esse tipo de declaração, eu acho que ainda é um momento de um ato político, e eu acho que enquanto precisar ser, que seja, vai ser. E eu fico pensando nisso. E quando eu tava alimentando essa ideia, pensando, vamos fazer o pedido, vai ser público, mas muita gente vai ver, eu fiquei pensando como a minha vida não teria sido diferente se eu tivesse, com 12, 13, 14 anos, visto que duas mulheres podiam ser gays, felizes, extremamente bem-sucedidas naquilo que elas iriam fazer. A minha vida teria sido muito diferente. Então, para quem fala sobre, ah, não tem necessidade de ficar se mostrando, não é sobre se mostrar, é sobre você oferecer para pessoas que ainda não sabem que essa possibilidade de ser feliz existe.
Sim.
Então, enfim.
Gente,
gente, pode enxugar as lágrimas, porque...
Vamos embora.
Estou aqui engasgada.
Eu também.
Confesso.
Ai, representatividade.
E ela, gente, terminou o discurso linda.
Com...
Falando que ela estava preparada para o mundo ver meus dance moves. Isso sim, galera, é uma demonstração enorme de afeto.
Ai, gente, vocês são muito fofas. Vocês não podem se separar nunca.
E aí vocês mencionaram o negócio da confederação. Eu acho que até conversei com a Marjorie já sobre isso uma vez. É, porque a confederação... Se você olhar lá o Facebook da confederação, você vai ter 30 postagens da seleção masculina... Uma da feminina, daí mais 45 da masculina, mais meia da feminina.
Como no futebol.
Como em diversas modalidades.
Eu confesso que eu tendo a achar que é mais.
Nossa,
pelo
né?
menos todas as vezes que eu vou olhar, eu fico um pouco impressionada.
Mais não, é menos, né?
Que é, bem pouco, exato, né? Exato. E aí, por incrível que pareça, essa postagem de vocês duas foi, acho que, a mais curtida da história da página do Facebook. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão de diferenciações. É, eu sei que, enfim, é todo cuidado, né, pra falar sobre isso, sobre confederação, mas é importante falar porque acho que em todos os esportes isso acontece.
Porque é cultural, né? Sistêmico, né?
Exato.
É a questão da confederação em si, né?
Exato. E, enfim, que vocês falassem como que é esse tratamento seleção feminina, seleção masculina. É, está igual, não está igual, já melhorou? E que passos tem que se dar pra frente pra isso se igualar?
Então, eu ainda não tinha a oportunidade de, tipo, sentar com alguém que faz marketing da confederação para entender mesmo o planejamento e as ideias, enfim, dessa área dentro da confederação. Mas eu acho que só é uma ideia de visibilidade mesmo, de querer mostrar ou valorizar o que tem dentro da confederação, como, tipo, os produtos, vamos dizer, que a confederação tenta vender para patrocinadores ou um produto que quer vender para o público.
Uhum.
Ou, querendo ou não, tipo, o alto rendimento é um produto que precisa se vender para vários nichos. Então, é tudo sobre essa ideia. Eu acho que, tipo, ainda não passei tanto tempo dentro da seleção para dizer que se alguma coisa comparado com 10 anos atrás, melhor, pior. Uhum. Mas eu acho que, tipo, é essa talvez uma briga mesmo de buscar representatividade, de visibilidade e querer que surgem mensagens coerentes e consistentes dentro de uma entidade que gerencia o esporte.
Eu acho que o desafio aqui não é só do rugby. Acho que
Sim,
é claro que quando a gente observa...
Não é só do rugby.
Eu acho que acaba sendo claro que, né, é digamos, é o que a gente usa como um exemplo, assim. Mas eu acho que a principal dificuldade que eu enxergo hoje e que é o que acaba gerando esse efeito cascata é que eu acho que é um problema que vai além de quem é a pessoa do marketing sentada
Sim.
ali. O que,
não,
o que eu acho
além.
Que é o problema, e aí acaba, é um problema que acaba, né, de certa forma, vitimando todas as confederações esportivas, pelo menos que eu conheço, é que as mulheres e suas respectivas trajetórias estão sempre muito longe de todos os círculos de tomada de decisão.
Sim.
Então, assim, você fala, por que você posta mais coisas sobre o rugby masculino do que sobre o rugby feminino? Você fala, olha, porque é o que
homens.
Vende mais,
Sim.
porque
é
o que traz
o
dinheiro,
é.
Porque é o que traz a visibilidade, porque é o que vai gerar receita, porque etc, etc. Só que a questão é, se você continuar vendendo o esporte feminino como sendo é o esporte masculino pintado de rosa, realmente você não vai vender.
Uhum.
Então, assim, quem chega no esporte feminino, chega por uma trajetória muito diferente do que um atleta do feminino.
E até busca coisas diferentes do esporte.
Exatamente.
Tipo, tem vários estudos já que atletas, mulheres, ou só mulheres que praticam esporte ou fazem atividade física, estão buscando coisas muito diferentes
Sim.
do que um homem que participa de atividade física, que faz parte de um coletivo esportivo ou pratica um esporte. Então,
uhum.
já começa por aí, de querer entender mesmo a base que você precisa representar.
A questão é que, só, desculpa, né, até cortar, é que, assim, a gente fala muito sobre essa coisa de quem são essas pessoas, de como a gente inclui essas pessoas na discussão, etc, etc. Eu acho que a falta de diversidade nos círculos tomados de decisão é endêmica para todas as áreas, todas as indústrias, mas acho que no esporte acaba se tornando um pouco pior, porque a gente acaba, de certa forma, se escondendo atrás dessa proposta ou dessa ideia de que mulheres praticam menos ou consomem menos esporte como... porque é uma coisa cultural. Só que o que eu acho extremamente curioso dessa afirmação é que todo esporte que não é futebol chega com a missão de mudar uma cultura de monoesporte, que é de só consome futebol. Então, por que, que uma cultura vale você querer mudar e a outra não?
Exato.
Então, eu acho que é ter esse entendimento, é falar, eu consigo vender o esporte feminino se eu souber o que as mulheres querem consumir. Ou se eu me preocupar em saber.
Ou se eu me preocupar em vender.
Exato.
Porque, assim, é lógico que se você só vender a seleção masculina, só vão comprar a seleção masculina.
Mas imagina se fizeram uma camiseta da Marta, da Formiga, e se o pessoal não vai comprar.
Não, o próprio uniforme do rugby, fizeram uma camiseta pra ser vendida de torcida antes da Olimpíada, que não fizeram versão feminina.
Sim.
Então, assim, e sendo que a seleção feminina tem melhores resultados do que a masculina. Então, chega a ser mais irritante, porque é aquilo, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas o time masculino vai melhor, o time masculino vai melhor. Mas, poxa, nesse caso, não é bem assim. Bom, a gente está estourando de tempo. Eu queria fazer uma última pergunta até e trazer um pouco de informação sobre a evolução do rugby da seleção feminina, que a seleção é 12 vezes campeã sul-americana, sim, correto? E quantos títulos tem o masculino?
Então,
acho que um total de zero, ou tô...
Ainda
acho
não
que total de zero.
Um total de zero.
Um total de zero.
Mas a rivalidade
Mas o mais interessante que eu achei, que eu vi recentemente aí numa dessas únicas postagens da confederação, foi que vocês venceram a Inglaterra recentemente,
sim,
pela primeira vez na história da humanidade, é isso?
Isso.
Os inventores do jogo.
Os inventores do jogo.
E também foi em tempo extra. A gente empatou no último lance do jogo, já quando não tinha mais tempo no relógio. E foi uma... Eu converti, faz um try, que é 5 pontos, e a gente precisava da conversão, mais 2 pontos para empatar. E... tipo, foi muito bem feito da nossa capitã, ela fez o try no meio dos paus, então eu só precisava não errar um chute no meio.
Uhum.
E daí tinha mais, em tempo extra no rugby, é ponto de ouro, é quem marca primeiro qualquer tipo de ponto ganha. É. E a gente começou chutando a bola pra Inglaterra, que já é uma...
uma desvantagem.
Pode dizer, mas...
Mas!
A gente chutou a bola fundo, prendemos elas nos últimos 5 metros do campo delas. Elas não conseguiram sair, acabamos travando a bola, que é um... Tipo, em vez de taclear e levar a pessoa pro chão, você pode travar sem ir pro chão e se junta mais uma pessoa do time adversário. Já é considerado uma coisa que chama maul. E se a bola não sai, vai pro outro time.
Ah! Estratégia. Estratégia.
gastaram.
Mas daí a gente ganhamos a bola de volta. E foi uma jogada que a gente faz do scrum, que é quando coloca a bola de volta em jogo. E conseguimos executar muito bem a jogada e marcar o try.
Ai, gente,
maravilhoso.
Então, a gente precisa ver um jogo dessas meninas.
Pois é, exato. A gente
convite.
Quando tiver
jogo. Eu fui pro complexo
Paulo.
De Diodoro. Gosto de falar de Diodoro.
Diodoro.
Mas não vi jogo da seleção feminina no dia que eu fui.
Eu acho que a gente precisa mesmo. E aí, inclusive, falando em jogos, nesse
sim,
final de semana tem etapa qualificatória do Super Sevens feminino, correto?
Sim.
16 equipes em campo, somente 4 delas serão classificadas para o circuito nacional brasileiro. Que, por sinal, foi esse que foi diminuído? Não teve uma história de...
Então, o projeto que eles escrevem para o Super Sevens inclui 6 etapas.
Uhum.
Mas é um projeto, e a Marge sabe mais que eu, por já trabalhar nisso, é um projeto que é financiado por lei de incentivo.
Era um projeto incentivado. Então, assim, eles, claro, é o pessoal que faz os eventos da CBRU sempre tem metas bastante ambiciosas. E com razão, acho que eles, têm expertise e capacidade operacional para entregar eventos muito grandes, como já fizeram inúmeras vezes, né? Mas aí acaba esbarrando novamente nessa questão de financiamento, que é você cria um projeto que vai ter um custo X, e se você não capta, você precisa começar a cortar.
Uhum.
E aí começaram os cortes, aí começa a vida daqui, começa a vida dali e tudo mais. E aí, só, enfim, porque você contou essa história, quando a gente fala sobre representatividade, sobre os problemas que trazem, é que evidentemente existe uma justificativa econômica, uma justificativa financeira, melhor dizendo, para que o circuito fique menor. A questão é que quando existe já algum ressentimento ou existe uma percepção de que não há representatividade, mesmo uma decisão que se pode embasar financeiramente vem e é recebida com muitas pedras na mão e que quase impossibilita o diálogo, de certa forma. Então, existe, né, existe essa dificuldade. Esse ano, pelo menos até onde eu sei, está confirmado, estão confirmadas as 6 etapas, né?
Tá.
Entendi. E vai ser um torneio interessante esse final de semana. Porque
que massa.
Algumas meninas da seleção que jogam pelos clubes que estão disputando essas 4 vagas não estão liberadas para jogar. Então é a hora das reservas fazerem valer.
É em Floripa esse fim de semana, é isso?
É.
Então, bom, avisem-nos quando tiver jogo em São Paulo, porque
sim, queremos ir.
Querendo muito queremos acompanhar.
Vamos levar balões de coração para torcer. Para essa pessoa.
A gente vai fazer elas passarem vergonha.
Ah, vamos.
Ah, vamos.
Depois de tudo que a gente já passou.
Tão nada.
Medo. É, tá tranquilo. Pois é.
Tão medo que eu ainda consigo sentir vergonha.
Vamos só finalizar aqui falando rapidamente de Champions League?
Champions.
Tivemos jogos um jogo ontem. E 3 jogos hoje. Barcelona, de Andressa Alves, ganhou.
1-0, né? Na Suécia.
Ganhou do time da Marta. Você acompanha futebol feminino?
Não tanto quanto eu gostaria.
Tá.
Mas, é porque
mas você tem time masculino? Você torce, sei lá, pra algum time brasileiro?
Não.
Marjorie, você torce?
Não, o torcer é um tabu na minha família. Minha família inteira é corintiana, mas meu padrinho é palmeirense. Eu cresci muito perto do Palestra.
Olha então, aí, ovelha negra da família.
Ovelha porca.
Ovelha verde. Ovelha verde da família.
Tipo isso.
E o interessante é que parece, pelo que eu vi no Twitter da Champions League oficial...
Das vibradoras? Não, da Champions League? Ah.
Não sei se
uma informação, sei lá.
Se Vibradoras retuitou, porém, parece que foi o maior público do Rosengard na Champions, acho que quase 6 mil pessoas.
Bacana.
E aí teve Bayern e PSG.
Sim.
O PSG com Cristiane Formiga. Formiga fez sua estreia na Europa aos 39 anos.
Pega essa mulher.
39 anos.
Perderam, né? Jogando
fora de
Munique,
casa, certo?
Com gol da Miedema, da holandesa.
Olha.
E o Fortuna também perdeu do Manchester City hoje com gol dela.
Ah, ela mesma?
Ela, Lloyd.
Olha lá, e o Fortuna é o da Chu.
Da Chu, beijo, Chu. Você tá ouvindo a gente, tenho certeza?
Deve tá dormindo nesse horário.
Não,
tá
ela
tarde.
Ouve depois, é um podcast. O Lyon da França ganhou do Wolfsburg por 2-0.
E isso daí foi reedição da final do ano passado.
Sim, senhora.
Então,
muito bem.
O Lyon mais uma vez venceu o Wolfsburg.
E teve convocação da Emily Lima, amistoso do Brasil, contra a Bolívia, 9 de abril, 7h30, você tinha me perguntado.
Gente, 8h30
horário
de Brasília. Primeiro jogo da seleção brasileira de... 2000. Futebol feminino, neste ano,
data
2017,
FIFA.
Será no dia 9 de abril, em Manaus.
Maravilhoso.
Contra a Bolívia. Contra
gente, estou muito emocionada, porque nunca sabia. Não sabia que tinha time boliviano,
amiga.
Das minas.
Tem descendência. Pra que você vai torcer?
Eu vou torcer pra todo mundo fazer um monte de gol.
Ai, pro empate. Tá, entendi.
Tadinha, as bolivianas devem ser fracas esse time.
Ai, amiga,
eu devo te dizer que não
eu
é muito animador.
Vai devagar, né, gente?
Olha, Letícia, Gabi Portilho, Jucinara e Brena são as estreantes do grupo. Então tem Cristiane, tem Marta, tem Andressa Alves, a volta da Thaís Picard pro gol, que está jogando na Espanha. A Letícia joga na Alemanha, a Jucinara no Corinthians, a Brena no Santos e a Gabi Portilho está na Espanha.
Arrasou.
Então, depois vocês conferem a escalação, as selecionadas.
A gente coloca no Twitter de novo.
Tudo lá pra vocês. Brasileirão Feminino segue e...
E a gente também.
E domingo tem Sereias da Vila. Eu vou para a Vila Belmiro assisti-las.
Olha, depois de fazer sua declaração de
depois
amor.
Depois de me declarar. E segunda-feira tem Ferroviário e Flamengo no Sport TV. Acompanhe.
É isso,
minhas queridas. Ai, foi maravilhoso.
Foi
obrigada.
Bom demais, gente.
Passou rapidinho.
Gente, adorou conhecê-las.
Foi muito legal. Obrigada por compartilharem essa história de amor. Aos ouvintes, pode inspirá-los. aos futuros...
Sim.
Pedidos de casamento, de repente.
Fica
entendeu?
A dica do discurso.
Faz uma partida de
pega uma Olimpíada.
Pega uma Olimpíada. Pega uma Olimpíada, entendeu? Aí você coloca uma pessoa no time, entendeu? Aí depois você tá parte pro segundo passo.
Não tem como dizer não. Obrigada mesmo, Izzy, pela sua presença e Marjorie também.
Muito obrigada por tudo. Imagina. Foi uma ótima conversa.
Depois você me fala se você gostou dos eclairs, tá bom?
Depois eu falo se bombas. Eu gostei.
Isso, boa. Beijo, minhas queridas.
Beijo, pessoal.